בעזרת השם, דף מ, צטט ג'נידה, עולה פסור, בבין, ז'עובדף, שלום עליכם. סטמוס דף מ, נפרמיר הליניה, קומסנו נובו פרק, פרק יוצא דופן, כבר המשנה. יוצא דופן, אין יושבין עליו עם מתומה ומתארה, ואין חייבים עליו קורבן. פרטן הקם, המולר כדעלוס, ג'פרטו דסזריאנה, נאו תיאז לאיזו פרטו. המולר דעלוס, ג'פרטו נורמל, תיאו פרידו ג'ינפורזה, o período de dar um toro, o sangue puro, ter os sacrifícios depois de tudo isso. E a mulher que dá a luz de parto de cesariana não tem nenhuma dessas leis, não tem nem impureza, nem tempo de sangue puro, nem tem que trazer os sacrifícios referentes ao parto. A Bishimon no Mera Ezequiel, a luz fala a Bishimon que o parto de cesariana é como um parto normal, tem as mesmas leis. Deixa eu ver na Gemara por que essa discussão. Kolan Shim mitameod bedachitzor. Fala a Mishnah, quando a mulher se impurifica por Nidá ou por Zivá, quando o sangue sai do ventre, mesmo que está dentro do corpo dela, dentro do canal, ela já se impurificou. Shinemar dá mesmo, vá bipsará, o pastor fala bipsará, dentro do corpo dela está o sangue, ela já tem impureza se o sangue já saiu do ventre. Avalazav ou Balkeri, já no caso do homem que se impurifica também por Zivá, ou Balkeri, impureza de Shikvadzera, então, enamitamin atdetsetumatan lachus. No caso do homem, ele só se impurifica quando o líquido sai do órgão dele. Então, um exemplo disso. Aya o herbetruma, veirkishnis da zil evarav. O resbama, o bolea da truma. O coelho está comendo a sua truma santificada. E ele sentiu que o zera se deslocou no corpo dele. Mas não saiu ainda do órgão. Ele está com truma na boca. Ele primeiro deve tampar a abertura do seu órgão, engolir a trumá e depois parar de comer. Porque o líquido vai sair, ele vai se impurificar. Enquanto não saiu, ele é considerado puro. O metamim becoxo afiro que na hardan, o bepachod miken. E fala a Mishnah, tendo com relação ao sangue de Nidá, Zivá, ou Balakeri, ou o corrimento do homem, qualquer quantia, mesmo que uma gotinha pequena, já impurifica a pessoa. Fala Gmará, Amare Mani Barpatish, pergunta o sábio, Maitamayu de Rabana. Por que Tanakama disse que o parto de cesariana não é considerado como um parto normal? Não tem nenhuma das leis do parto. Não tem impureza, não tem damtoar, não tem sacrifícios. Por quê? Tamar Kradu Pasuk, Ishakita Zria, Veyada Zahar, Acheteled, o pasuk fala uma palavra a mais. O pasuk se trata do parto e fala que tazria. Por que tem que falar tazria? Então fala Tanakama veio dizer que quando o parto tem as leis normais, quando o bebê nasceu no local da semeação, no canal dela, de forma normal. Mas se o bebê nasce de cesariana, não tem nenhuma lei do parto. Vira Bishimon, de Bishimon discute com Tanakama, diz que cesariana é como um parto normal, então o que ele vai aprender de Tazria? Aí tem a filo loyalda, ela quer Zria imo, imot mealida. Então, conforme Bishimon, o Pasuk veio falar outra coisa. Essa palavra Tazria veio falar que mesmo se o feto, ele se decompôs dentro do ventre, quando ele saiu com uma pasta, como um líquido, como zera, também a mãe tem impureza de Yoledet, a impureza do parto. Então, conforme Tanakama cita Zria, eu falo a lei que somente se o bebê nasce pelo canal da Zria, o canal da semeação da mulher, aí tem as leis do parto, mas se nasce de cesariana, não. E a Mishmon fala que tem essa palavra Tazria, eu falo outra lei, que se o feto se decompôs no ventre e saiu como zera, como um líquido, mesmo assim, a mãe tem a impureza do parto. Então, pergunta. Rabbi Shimon Maitame, qual o motivo de Rabbi Shimon? De onde Rabbi Shimon aprendeu que o parto de cesariana tem as mesmas leis do que o parto normal? Amar Eshlakish, Amar Kraf, Eshlakish do Pasuk. Teled, Nerabot, Yotzedofen. O Pasuk fala Vim Nekeva Teled. A palavra Teled está sobrando, podia falar só Vim Nekeva. Para Rabbi Shimon, eu falar que tem um outro tipo de lei da. Um outro tipo de parto que tem as mesmas leis é o parto de cesariana. Verabanano, o que Ramim vão falar com esse telet? Ramim discute com o Rabi Shimon. Ramim, pai, a lei, verabotum tum vendrógenos. Fala Ramim, se te lei, eu falar outra lei. Veio falar que também se o bebê tonto ou andrógenos, um bebê que não tem nenhum órgão genital ou tem os dois tipos de órgão genital, masculino e feminino, também tem as leis do parto. Saga da Tachamina, poderá pensar diferente e falar Ramim. Zahar ve nekevaktiv, zahar vadai, nekevavadait. Velo tumtum ve andrógenos. O pasuk fala, nasceu um menino, ou nasceu uma menina. Eu poderia pensar que só nesses casos, que a gente sabe, ou é menino ou é menina, isso está claro para nós, aí vai ter as leis do parto. Mas no caso tumtum ve andrógenos, que ou que não tem genital, ou que tem os dois tipos, é uma dúvida o que isso é, menino ou menina. Então eu poderia pensar que tem uma lei diferente que foi excluída do Pasuk e não tem pureza do parto, não tem damtor, não tem sacrifícios. Kamash Malano, por isso o Torah fala Telet, para incluir também o Tumtum e Andróginos, também é um parto na prática. Vê Rabbi Shimon usou o Telet para a lei da cesariana. Da onde ele aprende essa lei do Tumtum e Andróginos? Nafkarim de Tane Bar Levai, de Tane Bar Levai. Então Rabbi Shimon ele interpreta como a breda de Bar Levai. O seguinte, Leben, Leben Mikol Makom, Lebat, Lebat Mikol Makom. O pastor fala Leben ou Lebat, isso é sobredo também. Então, fala essa breda, o Torá veio generalizar. Qualquer tipo de menino, ou qualquer tipo de menina que nasceu, tem as leis do parto. Mesmo o tonto e andrógenos, que é uma dúvida se é menino ou menina, mas na prática é uma desses gêneros, também isso é incluído, e tem as leis do parto. Daqui Rabbi Shimon aprende, de Rabanan, o que Rabbi aprende desse Leben ou Lebat? Já aprenderam a sair do Tumtum e Andrógenos do Telet? Explicando em Baalei, Lechaev al-Kol Ben ou Ben, Lechaev al-Kol Bat ou Bat. Rabbi aprende outra coisa de Leben ou Lebat. Veio falar que a mulher que deu à luz a vários bebês tem que trazer vários sacrifícios. Vamos ver melhor essa lei na sequência. Quando isso se aplica? Quando ela traz um sacrifício só? Rabbi Shimon, afkalei midetane, tana kamei de Rav Sheshet. E Rabbi Shimon concorda com essa lei, mas ele aprende não de Leben ou Lebat, aprende como essa breda falou. Zot orata yoledet, a Torah generaliza, essa é a lei da yoledet, melamet shemeviah korban echad al vladot arbe. Devo falar que a mulher vai trazer vários sacrifícios por vários partos. Então, a gente já sabe que quando a mulher dá à luz a um menino, o período pós-parto é de 40 dias. Tem uma semana de impureza, o resto de dias de sangue puro. No caso da menina, o período pós-parto é de 80 dias. Então, se a mulher deu à luz agora e depois ela engravidou outra vez e deu à luz outra vez, então ela vai trazer um sacrifício por cada parto. Se ela deu à luz a gêmeos no mesmo dia, quando terminar o período pós-parto, ela vai trazer um sacrifício pelos dois gêmeos que nasceram. Mas o que acontece, por exemplo, a mulher deu à luz a uma menina. O período pós-parto da menina é de 80 dias. Dentro desses 80 dias, ela engravidou outra vez. E depois de 9 meses, ela deu à luz, digamos. Quanto sacrifício ela vai ter que trazer? Pode ser que é um só. Porque ela engravidou a segunda vez dentro do período pós-parto do primeiro parto. Mas falou o pastor que não. Falou o pastor, os outros até o Leder, conforme Rabbi Shimon, o pastor Leben ou Lebat, conforme Rahamim, que ela vai trazer um sacrifício pelo primeiro parto, um sacrifício pelo segundo parto, porque o segundo parto foi depois do período pós-parto do primeiro. E a conta via leidã da ziva que a rat, pergunta a Braita, o que acontece se a mulher deu a luz e ela viu o corrimento impuro pela terceira vez? Então ela vai ter que trazer os sacrifícios do parto, vai ter que trazer os sacrifícios da purificação do corrimento de ziva. Será que ela traz um sacrifício só? Pelos dois motivos, pelo parto e também pela ziva? Pergunta a Gmará, interrompendo a Braita. Ela e o leidã de achlá dam, e o leidã de achlá helef, Bechad Korban Tizgela. Fala com ela que pergunta é essa. Onde a gente já viu uma coisa assim? A Breda teve uma hipótese que ela traz um sacrifício só pelo parto e também pelo corrimento. Mas pergunta com ela, a gente nunca encontra uma coisa assim. O parto não tem nada a ver com o corrimento e vice-versa. A gente vai pensar que talvez a mulher que deu à luz e comeu o sebo tem que trazer um sacrifício, vai trazer um sacrifício só pelo parto e também pelo sebo? O sebo não tem nada a ver com o parto? Então, que pergunta é essa? Ela, de alguma maneira, reexplica a pergunta da Breta. Yahod via leidá xerifne melot, via leidá xerachar melot que achat. Isso pergunta a Breta. O que acontece se a mulher deu à luz? Dentro do período pós-parto, ela engravidou outra vez e depois de 9 meses ela deu à luz. Pela segunda vez. Será que ela traz um sacrifício só pelos 2 partos? Porque a segunda gravidez aconteceu dentro do período do primeiro parto. Talmud Lomar Zot, o Tobrista Torá limita. Fala que não. Nesse caso, ela vai trazer 2 sacrifícios. Se outra coisa aconteceu. Por exemplo, ela estava grávida de gêmeos. E nasceu uma menina. Então o período pós-parto é de 80 dias. Depois de 50 dias nasceu o outro gêmeo. Então nesse caso ela vai trazer 1 sacrifício só. Porque o segundo parto aconteceu dentro do período pós-parto do primeiro. Dentro do período de 80 dias da menina que nasceu. Mas se nasceu depois do período de Melot, depois desse período pós-parto, traz 2 sacrifícios. Então daqui Rabi Shimon aprende essa lei. E Ramim aprenderam de Rebbe no Lebat essa lei. Rabi Shimon aprendeu de Rebbe no Lebat a lei do Tumtum e Andrógnos. Ramim aprenderam de Rebbe no Lebat essa lei de vários sacrifícios por várias gravidezes, vários partos. E Rabi Shimon aprendeu de Zot Torat Hayoled. Então a pergunta é Verabaná. O que Ramim aprende desse Zot Torat Hayoled? Explica. Afagav dichtiv Zot, Itzich Rebbe no Lebat. Fala, Gmará, conforme Ramim, mesmo que a Torá fala Zot Torat Hayoled, tem que falar também essa, o passo de Leben ou Lebat. As duas coisas são necessárias para esse assunto. Por quê? Porque precisamos de Leben ou Lebat e também esses outros Ratayor. Então, Saga da Tehamina. Hanimir Betri Iburi. Porque fala, Ramim, eu poderia pensar que quando essa lei se aplica, que atrás 2 sacrifícios por 2 partos, é só se são 2 gravidezes separadas. Como o caso que a gente mencionou, ela deu à luz a uma menina, dentro dos 80 dias ela engravidou outra vez, e depois ela deu à luz, depois dos 80 dias ela deu à luz. São 2 gravidezes, depois ela fala, nesse caso só ela traz 2 sacrifícios. A Valbechad Ibura, que ganhou Dave Risque Abnera Vechia, Eimar Bechad Korban Sagela. Mas o que acontece se são gêmeos, como os 2 filhos de Rabihia? São gêmeos. Mas aconteceu uma situação interessante. O primeiro nasceu, depois de 40 dias, o segundo nasceu. Quando o segundo nasceu, é depois do período pós-parto do primeiro. O período pós-parto do primeiro é um menino, então é 40 dias. Depois, o segundo nasceu, mas é uma gravidez só. Então, eu poderia pensar que ela traz 1 sacrifício só. Mesmo que o segundo nasceu depois do pós-parto do primeiro, eu poderia pensar que traz 1 sacrifício só. Kamashpa, por isso a Torá fala Zot, que limita, que não. Se o segundo nasceu depois do período pós-parto do primeiro, traz outro sacrifício pelo segundo. Amar Rabbi Yohanan, fala Rabbi Yohanan, o modelo Rabbi Shimon Bekodeshim, Shenu Kadosh. Fala Rabbi Yohanan, mesmo que disse Rabbi Shimon, que quando uma mulher dá a luz de cesariana, é como um parto normal, assim falou Rabbi Shimon na Mishnah, tem as mesmas leis que o parto normal. Mas fala Rabbi Yohanan, no caso de um animal, não. Um animal que nasce de cesariana não pode ser sacrificado, mesmo conforme Rabbi Shimon. Mas tá, por quê? Gamar leidá leidá nebechor. Fala Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon interpretou uma gzerah shavá. Tem o mesmo termo leidá, no caso de um animal normal, laico, que vai ser sacrificado. E o mesmo termo leidá no caso do animal primogênito. Então o que se aprende? Matam peterechem, afkan peterechem. Vimos em Bechorot bastante isso. Para o animal primogênito ser santificado, tem que ser peterechem. Tem que nascer de parto normal. Esse é o primeiro animal que saiu desse ventre. Peterechem é o primeiro que saiu do ventre. E é macho, tem santidade. Então lá no caso do primogênito é só de parto normal. Então aqui também no caso de um animal laico, para ele ser válido para o sacrifício, para ele poder ser santificado e sacrificado, tem que nascer de parto normal. A questão é por que Rabi Shimon não interpreta outra Gzeirat Shavah. A Torá também fala o termo Leidá no caso do ser humano. Então por que Rabi Shimon não fala no caso do ser humano o parto de cesariana é como um parto normal? Assim também no caso do animal, nasceu de cesariana, não tem problema, pode ser sacrificado, por que não? Por que Rabi Shimon associou entre animal laico, que vai ser sacrificado depois, associou com o primogênito, podia estar associado com o nascimento de um ser humano. Mustabra mi bechor avalele melaf, shekenimo meimo. Fala, mas tem outro motivo que Rabi Shimon associou entre o animal laico com o animal primogênito. Essa lei de imo, que o animal tem que estar 7 dias com sua mãe e só depois ele pode ser sacrificado. É uma lei que se aplica ao primogênito e é uma lei que se aplica a qualquer animal que vai ser sacrificado, só pode ser sacrificado do 8º dia em diante. O ser humano não tem nenhuma lei assim. Então por isso o Rabi Shimon associou entre o animal laico e o animal primogênito. Aderava, por que você não fala o contrário? Me adama valeremeira, associe entre o animal laico e o nascimento de um ser humano. Chequei pachuto e pachuto. Por quê? O animal primogênito nasce santificado. O ser humano não, e também o animal laico não. Então por que tem outra semelhança entre os dois? Por que associar entre o animal laico e o primogênito? Então, mesmo assim, é melhor associar com o primogênito. Por quê? Chequei em Behemat Kodashim Pigul Notar Betamem. Porque tem várias semelhanças entre o animal laico, que vai ser santificado e sacrificado, com o animal primogênito. Primeiro de tudo, essa lei de En, que ele vai ficar 7 dias com sua mãe, e só depois ele pode ser sacrificado. Os dois são animais, animal laico e animal primogênito. Kodashim, os dois são sacrificados. O ser humano não é sacrificado. Pigur, os dois são sacrifícios, então tem a lei de Pigur, que pode se invalidar com o pensamento errado do Kohen na hora do sacrifício. Notar, tem um prazo máximo do sacrifício. Betamê, o impuro não pode comer a carne do sacrifício. São leis que o sacrifício normal e o primogênito tem. O ser humano não tem nenhuma dessas leis. Então por isso, Rabi Shimon associa entre animal laico, que vai ser santificado e sacrificado, com o animal primogênito. Por um lado, veraba. Por que ele não fala diferente? Associa animal laico com o ser humano, por que não? Medama valenemelaf, shekel pashut, porque os dois nascem não santificados. Zahar, o primogênito só existe com santidade se ele é macho. No caso de um animal laico, pode ser macho ou fêmea que pode ser sacrificado. Kadosh, o primogênito nasce santificado, o animal laico não, o ser humano também não. Bematanau, o animal primogênito é dado ao Kohen. Um animal laico, um sacrifício comum, não. O ser humano também não. Então por que não associar entre o animal laico e o ser humano? Falar que assim como no caso de um ser humano falou Rabi Shimon, o parto de cesariana é como um parto normal, assim também com relação ao animal laico. Fala aqui não. Anach Neficha. Tem mais semelhanças entre o animal laico que vai ser sacrificado com o primogênito do que com o ser humano. Continua. Amar Abhiya Berid Ravuna Mishmedera Valusari. Tare de Messaia Lei Rabi Yohanan. Uma breta como Rabi Yohanan disse. Então, Ibida Omer fala Ibida. Zo Torata Ola Ia Ola. Hareiro Shlosha Miyutin. A gente vê agora uma breta que a gente viu bastante em Zvachim, Menachot. Não vamos entrar agora em todos os detalhes. Vamos falar por cima. O assunto desse Pasuk e da breta é uma lei que a gente viu de Mizbeach Mekadesh Tarauilo. Tem sacrifícios que se invalidam e não podem ser sacrificados no Mizbeach, mas se são levados para o Mizbeach, são sacrificados. Então, esse passo é fonte e é o Lá Mokda. Ser levado para o Mizbeach é sacrificado mesmo que é inválido. E fala Biudá que esse passo ele limita essa lei, tem 3 mil tim primeiro miúdo é Zot, o segundo é o rei de Ha'olá, e de Rim é outro miúdo. São três vezes que a Torá limita essa lei para Biudá. O que se aprende disso? Então viremos a página. Prat l'nishketa balaila, v'shinishbach dama, v'shiatsa dama chutz l'klein. Shimata teret, para Biudá, a Torá veio limitar, veio excluir três casos. Se o sacrifício foi abatido à noite, não pode ser sacrificado. E se for levado para o Mizbeach, é tirado de lá. Se o sangue do abate dos sacrifícios foi despejado no chão, o Kohen não recebeu no utensílio sagrado, também. Ou se o sangue, em vez de ser sacrificado no Mizbeach, foi tirado da Azará, o sacrifício não tem como ser sacrificado, se é levado para o Mizbeach, é tirado de lá. Rabbi Shimon Omer fala Rabbi Shimon discutindo. Olá, ene ela olá, kshera. Da palavra olá, a gente sabe, se a olá é válida, é sacrificada. Minai rabo, shenishketa balaila, veshenishpach dama, veshenatsa dama chutz laklaim. Fala Rabbi Shimon, de onde eu sei que se outros tipos de olá que se invalidaram, se são levados para o Mizbeach, são sacrificados. Por exemplo, os casos que Rabbi Yehuda mencionou. A olá foi abatida à noite. Ou o sangue do abate foi despejado no chão. Ou o sangue foi retirado da azará. Se é levado para o Mizbeach, o animal é sacrificado. Mais ainda. Velan. Passou o pôr do sol e o sangue não foi sacrificado ainda. O sangue se invalida. Veiotse. Se a carne da olá foi retirada da azará, se invalidou. Veatame. Ou se se impurificou. Danutá. Ou se passou o amanhecer e a carne não foi sacrificada ainda. Ou se a olá foi abatida com pensamento inválido de chutz lezmano ou chutz limkomo, se invalidou. Ou se um kohen inválido recebeu o sangue do abate, fez kabbalat dam, o kohen inválido e fez rikat dam, sacrificou o sangue. Ou se o kohen sacrificou o sangue na parte errada do altar, tinha que sacrificar acima do Ruta Sikra, acima da linha vermelha, e sacrificou abaixo. Ou tinha que sacrificar abaixo, sacrificou acima. Ou se o Kohen tinha que sacrificar o sangue dentro do Eichal e sacrificou na Azará. Ou tinha que sacrificar na Azará e sacrificou dentro do Eichal, o sacrifício se invalida. Ou no caso do sacrifício de Pesach e sacrifício de Hatat, que quem abateu, abateu Shelo Nishma. Ou seja, abateu em nome de um outro sacrifício. Digamos, ele abateu o Hatat ou o Pesach em nome do sacrifício de Olá. Se invalidou por completo. Minayin. Talmud Omar. Torá Taolá. Riba. Torá Rachat e Cholaolim. Sheinalu Loerdu. Fala Rabbi Shimon sobre todos esses casos. Fala Torá Taolá, generalizando. Que se o sacrifício se invalidou, por qualquer um desses motivos, não pode ser sacrificado, não pode ser levado para o altar. Se foi levado, é sacrificado. O altar validou esse sacrifício inválido. E a Rosh Genevar Beta Rovea Beta Nirvá pergunta a Rabbi Shimon, será que podemos falar mais ainda que se o animal fez relação com o ser humano e se invalidou para o sacrifício, se é levado para o altar, pode ser sacrificado? Fez relação com o homem ou com a mulher. Vamukze, ou no caso que o animal foi designado para um ritual idólatra. Vanevado, ou se o animal foi idolatrado. Vetran, ou o animal foi dado para a prostituta em troca do pecado com ela. Vamehir, ou se o animal foi dado em troca de um cachorro. Vakilain, ou se o animal é filhote de duas espécies diferentes, como um bode e uma ovelha. Vatrefan, ou se o animal tem um defeito nos órgãos internos, veio de Sedofer, ou o animal nasceu de cesariana. Será que esses sacrifícios inválidos, se são levados para o altar, podem ser sacrificados? Talmud Omar Zot. Fala Rabbi Shimon que não, porque em vez da Torá falar só Torá Taolá, fala Zot Torá Taolá, Zot limita. Então esses casos não. Pergunta Braita. O Maraita de Rabotet Elo Leotzetelo, por que você incluiu os primeiros casos e excluiu os segundos casos? Você não fala o contrário? O que diferencia entre os primeiros casos e os segundos casos? Então, a Harshini Baakatu Vumiet, a Marta, מרבה אני את אלו שהיה פסולם בקודש, ומוצא אני את אלו שלא היה פסולם בקודש. תופעלה בית אוסיגינשי. Nos primeiros casos, o sacrifício se invalidou por causa de algo errado no serviço do sacrifício. O animal era válido. Em essência, não tem nada de errado com esse animal. Algo foi feito de errado no serviço dentro do Beit HaMikdash e o sacrifício se invalidou. Isso é algo mais leve. Em essência, o animal não tem nenhum problema. Se invalidou por causa de algo errado que aconteceu dentro do Tazara. Nesse caso, se foi levado para o Mizbeach valida. Os últimos casos de fescalação com o ser humano, ou idolatria, ou etnane mechirkelev, ou kilaim trefa, ou yotzedofer, tem algo de errado com o próprio animal. Já era inválido antes de ir para o Beit HaMikdash. Independente do que aconteceu no Beit HaMikdash, esse animal já era inválido. Tem algo mais grave. O altar não valida um animal desses. Então, por que trouxemos toda essa breita? O que tem a ver com o nosso assunto? Noctanemia, Yotzedofen, Delon. O final da breita é, vai como Rabi Shimon, é tudo Rabi Shimon que está falando, e fala Yotzedofen, o animal que nasceu de cesariana, não pode ser sacrificado. Mas lá, Yotzedofen de Kodashim. Então, a breita não diferencia entre casos, fala de forma geral, Yotzedofen nasceu de cesariana, não pode ser sacrificado. Isso é uma prova para Rabi Yochanan. Rabi Yochanan disse, mesmo que Rabi Shimon sustenta que no caso do ser humano, o parto de cesariana é como um parto normal. No caso de um animal, para o sacrifício, não. O animal que nasceu de cesariana é inválido para o sacrifício. Então, aparentemente, é uma prova de da breita como Rabi Yochanan. Fala que não. Amar avuna beleza na altar, não. Fala avuna beleza na altar, que prova não tem. E o tzedofen de Bechor. Pode ser que Rabi Shimon, quando mencionou a cesariana na breita, não se trata de qualquer sacrifício. Só se trata do animal primogênito. Eu falo, o animal primogênito só pode ser sacrificado como primogênito, só tem a santidade, se nasceu de parto normal. Se nasceu de cesariana, não pode ser sacrificado. Então, não tem prova dessa breda como Rabi Yochanan. Pode ser que um sacrifício normal, que nasceu de cesariana, pode ser sacrificado. Então, prova não tem ainda. Vamos parar por aqui hoje. Vamos continuar esse assunto amanhã. Concluir essa opinião de Rabi Shimon com muito mais. Amém. Sobre o caso na área. Amém.